Boa noite, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você nesse instante a pegar seu celular, vamos todos nós pegar nosso celular. Eu queria que você pudesse abrir agora nesse instante, você que está em casa também, já tem várias pessoas assistindo o grupo de oração, mas você que está em casa, quero convidar que você, agora que você pegue seu celular e compartilhe o grupo em grupos de amigos no WhatsApp, tá? Para alguma pessoa especial que você gostaria de compartilhar essa palavra de hoje, ou na tua rede social também, né, no Face, então vai lá, abre no YouTube aí, a comunidade Boa Nova, alguns talvez já estejam com o link, né? E lá no YouTube, se o chat ao vivo estiver rolando, você vai fechar ele, e vai lá na setinha, né, compartilhar, e aí você vai escolher onde você quer compartilhar. Escolhe aí. Para quem você quer compartilhar. Vamos evangelizar, né, gente? Já que a gente tem essa graça de ter aqui na Boa Nova, né, a internet, de ter as câmeras, né, de ter esse espaço para a gente poder evangelizar, por que não? Também sermos evangelizadores a partir do compartilhamento. Isso, vai compartilhando aí. Você que está em casa, compartilhe. Tá bom? Centralizar um pouquinho mais a imagem aqui. Eu queria que a gente pudesse pegar já nessa noite, uma palavra na nossa Bíblia, Evangelho de São João, no capítulo 11, João 11, João 11, do versículo 1 em diante. João 11, de 1 em diante. Um texto bastante conhecido, mas que hoje eu queria dar uma ênfase muito especial numa palavra desse texto. É sobre a ressurreição de Lázaro. João 11, de 1 em diante. Diz aí: Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e Maria, sua irmã, e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara de sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. palavra da salvação. Eu vou discorrer um pouco hoje nessa pregação acerca do sofrimento, especialmente o sofrimento na vida cristã. Nós estamos vivendo momentos, talvez nunca imaginados, e talvez lá na Segunda Guerra Mundial, né? Talvez algo semelhante, mas depois disso, não tanto, mas um sofrimento imenso a nível de mundo. Há, por vezes, alguns tipos de sofrimento que advêm das catástrofes, que são locais, ou por guerras que são locais, mas a questão da pandemia agora, dá um pouquinho de retorno aqui, fazendo favor, mas a questão da pandemia agora nos trouxe uma dimensão global, né? É um sofrimento e uma situação global. E muitas pessoas se perguntam, milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas perguntam, por que e para que tanto sofrimento? Por que que Deus permitiu tudo isso? Para que que Deus permitiu tudo isso? Vamos falar de uma forma muito próxima. Quando a coisa acontece do nosso lado, né, com pessoas que a gente ama, realmente a gente se questiona, não é verdade? Eu mesmo agora estou com muitas pessoas próximas a mim internadas. Muito próximas. E como é difícil, e como isso questiona a gente, né? E como que isso mexe com a nossa vida, saber que pessoas tão próximas estão ali, se já não morreram, à beira da morte. Talvez você já perdeu alguém muito próximo da sua família, do seu círculo de amizade, ou esteja com alguém internado, numa situação difícil. Então a pergunta é, por que e para quê? Muito provavelmente, esse foi o questionamento de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro. Quando Lázaro caiu doente, era um momento muito brilhante da vida de Jesus. Jesus estava no ápice da sua vida pública. Estava pregando, estava curando as pessoas, anunciando a palavra, tocando os corações das pessoas. E de repente, no meio de tudo aquilo, Lázaro cai doente. E infelizmente, morre. Marta e Maria, com certeza, naquele sofrimento muito particular, muito próximo delas, devem ter pensado, por quê? Ah, se Jesus estivesse aqui, foi o que elas disseram ali, né, no texto, se o Senhor estivesse aqui, talvez isso não teria acontecido, lá na frente, na verdade, elas vão dizer isso para Jesus, eu não li o texto inteiro, né, o texto vai acabar lá na frente, com Jesus voltando lá para Betânia, depois desses dias que ele ficou longe, e lá em Betânia ele vai até Lázaro e ressuscita Lázaro, e nesse meio tempo, Marta e Maria vão até eles, né? E uma das questões é essa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus, como ele é Deus, e Deus é o único que tem o poder de tirar de um sofrimento ou de um mal aparente, um bem muito maior para a nossa vida. Deus é o único capaz disso. E Jesus, percebendo aquilo, que daquele mal, daquele sofrimento, daquela dor, daquela morte, sairia dali um bem muito maior, ele vai dizer assim, né? Para as irmãs de Lázaro. Depois que elas dizem que ele está enfermo, né? Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Forte isso, né? Agora, é muito fácil você falar, mas quando você está no olho do furacão, quem está de fora e fala isso é bonito. Mas quem está vivendo ali o momento? Quem está com o parente internado? Quem está com aquela pessoa que está prestes a morrer na beira da morte? Escutar isso É difícil. Como que um sofrimento tal, e talvez até a morte de uma pessoa, pode trazer um bem para a minha vida? Eu quero dizer para você, as desgraças que têm nos cercado, os problemas que têm nos cercado diante de todas as situações que temos vivido, diante de tudo isso, Deus já está tirando algo muito maior e melhor para nós. Talvez eu não veja, talvez você não veja. Talvez eu não sinta, e você não sinta também. Você que está em casa, escutando essa pregação, talvez você não sinta. Ao contrário, os sentimentos são os piores possíveis de abandono, de tristeza, de solidão, de desespero. Mas Deus está aí operando. Então, eu quero dizer para você, talvez você já tenha ficado doente, né? Eu conheço algumas pessoas lá de Sapucaí que falam assim, não, nunca fiquei doente na minha vida. Tem gente que fala assim, né? Tem homens que falam assim, não, nunca fui no médico na minha vida. Falo, meu Deus, hein? Esse é de aço. Mas todos nós já experimentamos na nossa vida, e vamos falar mais no tocante à questão da doença, é uma coisa que está nos tocando muito hoje, quantos de nós já ficamos doentes? E já experimentamos muitas vezes ali a beira da morte. Situações limites na beira da morte. Às vezes sem a gente saber. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe me deu um remédio, devia ter uns 12 anos de idade. E me deu aquele remédio. E eu lembro que era um dia de chuva. Eu tinha um tio meu que morava junto comigo. Com a minha mãe, estava por um tempo, na verdade, lá conosco, na nossa casa, e ele tinha um carro, nós não tínhamos carro em casa, e meu irmão fazia faculdade na Universidade Federal. E eu acordei de manhã cedo, minha mãe me deu o remédio, e meu tio falou assim, por causa da chuva, falou para o meu irmão, vou levar você lá na tua faculdade, lá na tua universidade, mas não acostuma não. E eu, moleque, louco para andar de carro, porque meu pai não tinha carro, gente. Andar de carro para mim era uma coisa linda, maravilhosa. Eu falei, já me candidatei, falei, eu quero ir. Meu tio olhou para mim, mas certeza? E baixou, não, aí que a coisa está boa. E entrei para dentro daquele Fusca, né? Era um Fusca, né, por cima, tá? E entrei. E eu lembro que eu fui atrás, todo faceiro, né? Naquele Fusca ali. Quando nós acabamos de deixar meu irmão, na volta eu comecei a espirrar igual um maluco. Falei, deve ter alguma coisa dentro desse carro aqui, não é possível. Espirrava e tossia, comecei a tossir. E meu tio deu uma olhada assim para mim, não falou nada, olhava de novo assim, não falava nada. E eu vi que ele, apertou o passo no carro. Pá! Falei, tio, tá apressado, né? Na hora que eu cheguei em casa, eu estava com meu rosto deformado. Eu estava tendo um choque anafilático por causa do remédio. Comecei a não conseguir mais respirar. Fui na frente do espelho, ofegante, minha glote estava fechando. Minha mãe olhou para mim assim, vamos agora para o hospital. Já pegou meu tio de novo, entra para dentro do Fusca. Eu fiquei feliz de estar de novo dentro do Fusca, gente. Entrei para dentro daquele Fusca e fomos parar no hospital. Chegando lá no hospital, me colocaram direto na emergência e tchá, 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 começaram a me aplicar umas injeções, eu acho que é adrenalina, não sei direito, mas foram me aplicando aquelas coisas e ficaram em cima de mim. E eu com aquela falta de ar. Eu nem imaginava, mas eu estava à beira da morte, Bob. Eu fui descobrir isso depois, que eu fui consultar com o médico, que ele explicou para minha mãe, falou assim, olha, esse menino podia ter morrido por causa do remédio. Então, é nesses momentos que a gente está ali, às vezes a gente nem sabe, na beira da morte, que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está tocando, que Deus está conduzindo. Talvez o final da história a gente não sabe se vai, né? Vai ser um bom ou um mau desfecho, mas Deus está conduzindo a nossa vida naquele instante, no instante do sofrimento. É aí que entra o X da questão. Só consegue entender essa frase de Jesus, Esta enfermidade não causará a morte. Apenas aqueles que estão muito próximos do coração do Senhor. E o Senhor, por vezes, permite que o sofrimento entre na nossa vida, não para nos destruir, mas para nos aproximar dEle. O Senhor permite que o sofrimento entre, nos toque a nossa vida, seja através da nossa doença ou da doença de alguém da nossa família, para que nós nos aproximemos dEle e ali Ele haja na nossa vida. Bonito falar, mas e na prática? Então, na prática, eu quero dizer para você, eu quero chamar uma pessoa aqui nessa noite para dizer como que foi na prática da vida dela que Deus falou no meio do sofrimento. Porque foi para a gente poder vir para cá, para esse lugar e para a comunidade, né, dar certos passos, eu precisei do sim da Lucimara. Eu queria muito vender todas as coisas que nós tínhamos. Eu queria muito vender a nossa casa, vender nossos carros, sair do meu emprego. Eu queria que ela saísse do emprego dela. E ela falou, você está maluco? Você está doido? Eu falei, não, nós temos que comprar um lugar para a gente poder iniciar a evangelização de uma forma mais efetiva da Boa Nova. Porque ninguém nos apoia, a gente vai ter que começar isso do zero. E foi justamente, né, houve uma negação da parte dela, e eu rezava e pedia ao Senhor, Senhor, meu coração está aberto, mas se eu não tiver o sim da minha esposa, eu não consigo dar esse passo. E foi justamente no momento de sofrimento que Deus entrou na vida da Lu. Eu vou pedir para ela testemunhar aqui para nós. E Deus falou na vida dela. E a partir disso, né, muitos passos foram dados para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nesse momento.
A gente era recém-casados, poucos anos de casado, né? Foi no ano de 98, a gente é casado em 96. E devido à minha história de vida, de muitas questões afetivas que não foram resolvidas, muitos lutos, né? Tive muitas perdas, que na época não soube viver, acabou desencadeando em mim uma doença autoimune, né? Uma doença grave, chamada lúpus. Né? E eu estava nesse processo de discernimento da vontade de Deus, o Senhor pedindo para nós essa entrega total, e eu, com poucos anos de casado, falei, não, mas não tem como, né? Entregar agora o que o Senhor está nos pedindo. E justamente quando eu fiquei doente, aí eu fiquei doente, tive uma crise inicial, como se fosse uma artrite no corpo todo, né? Assim, com muitas dores, não dormia, fiquei sem trabalhar. E passei por vários médicos até diagnosticar, e foi muito dolorido ouvir o diagnóstico, né? Você tem lúpus, aí você vai ler o histórico da doença, que é uma doença que leva à morte, uma doença gravíssima. E aí eu fui ouvir, estudar isso, e fiquei no meio, né, daquela tempestade toda. E medicação, e mudança de rotina, e alimentação, e todos os transtornos. Né? O que vai ser de mim? Eu ainda não tenho filho, né? Vou poder ter filho? Então, foram anos nessa toada de sofrimento. E com a doença veio a depressão também, né? Que ela faz parte do quadro, né, da doença do lúpus, a depressão. Então, não via sentido em nada. E um pouco antes disso, assim, eu comecei a perguntar para Deus o que Ele queria de mim, né? E fui me abrindo à vontade de Deus. E dei uma resposta a Deus tão importante da minha vida nesse momento de tamanha fragilidade, de doença. Né? Porque eu pude ver a brevidade da minha vida. Vi que minha vida soprozinho que podia ir facilmente. Aí, nesse momento, eu fui vendo o meu egoísmo, fui enxergando, né, os meus apegos, né, de pensar só em mim. E fui me abrindo à graça de Deus e tendo a liberdade de dizer sim à vontade de Deus, né? Falar, não, eu quero, eu aceito aquilo que Deus está nos pedindo. E eu dizia para o Naor, né, graças a Deus que eu decidi isso justamente por minha vontade, não porque você me pedia, mas porque entendi que Deus me pedia e que eu poderia oferecer a Deus toda a minha vida, todos os meus bens, e dei um passo muito grande junto com ele, né, de vender nossa casa, nosso carro, e a gente comprar aqui a sede da comunidade, vir morar aqui, né? Toda uma mudança de vida, que foi uma grande experiência na nossa vida de entrega, né? De amor a Deus. Mas a doença continuou, né? Então, mesmo eu sendo missionária, passei por muitas provas, e sempre pensando na missão que Deus nos confiava. Uma vez nós tínhamos uma missão em Amambai, e estava muito frio, e eu estava assim, numa crise da doença, já era o ano de 2004, né? A gente veio para cá em 98, e eu já tinha tido a minha filha, já tinha tido a graça, né, da gravidez. E aí, nesse momento, em 2004, me deu uma crise do lúpus também, que afetou o meu rim. E aí eu fiquei à beira da morte, né? Na primeira crise eu não tinha encontrado ainda essa situação limite, mas em 2004 eu fiquei à beira da morte. Demorei um ano para me recuperar, fiquei à base de muita medicação forte, fiquei toda deformada, mas mesmo assim em missão, né? Sempre entendendo que eu nasci, né, a minha vida, o sentido da minha vida era servir e amar a Deus, né? E fomos para essa missão lá no frio. Eu não podia calçar sapato, porque meu pé estava tão inchado, usando meia. E foi uma missão maravilhosa, que Deus nos usou muito lá em Sete Quedas. E aí, quando voltamos, eu nessa toada de não recuperar, de não recuperar, de não recuperar. E Deus também queria a minha cura afetiva, né? A minha cura emocional. Precisava acontecer uma cura emocional para que viesse a cura física, né? E eu fui entendendo ao longo do meu sofrimento, né? Que eu precisava olhar minha história, que eu precisava reconciliar, eu precisava viver o luto, né? Perdoar a Deus. Tantas coisas da minha história que eu tive que olhar por causa dessa doença. Então, essa doença, ela foi um bem na minha vida, que me ajudou a integrar dentro da minha história todas essas dores, todas as situações que eu achava que não tinha lugar na minha vida. Na verdade, no fundo, no fundo, tudo foi um bem. De tudo, Deus tirou um bem na minha história. E aí, quando foi no final de 2004, veio mais um baque, né? Eu nessa, tentando me recuperar, aí fiquei sabendo que meu pai estava com uma doença grave, uma doença autoimune também, no intestino, e que ele passou um ano inteiro em tratamento com um diagnóstico errado. Ele tomou um monte de remédio que não era para a doença que ele tinha. E eu, naquele momento que eu estava com anemia, de cama, não levantava para nada, e eu vi que meu pai precisava de mim, vi assim que a minha família estava sem estrutura para poder ajudá-lo e acompanhar em médicos, eu levantei da cama. Eu falei, não, agora eu vou ajudar meu pai. Eu preciso ajudar meu pai. E foi uma grande bênção na minha vida. Quando eu parei de olhar para o meu problema, para a minha doença, para o meu sofrimento, e vi o sofrimento do meu pai, da minha família, automaticamente, ajudando o meu pai, eu comecei a dar os passos de cura. Comecei a ver a importância da minha vida, comecei a ver a importância de eu estar bem, porque eu precisava de cuidar da minha família, ajudar a minha família a ser um apoio para eles. E graças a Deus eu pude cuidar do meu pai até a morte, né? Meu pai faleceu em janeiro de 2005. A partir da morte do meu pai, logo em seguida eu fiz o meu acampamento sênior, que foi fundamental para mim poder ter esse encontro comigo mesma, com a minha história, novamente reescrever a minha história à luz de Deus. Foi uma grande cura emocional o meu acampamento. E aí eu só fui assim, ó, subindo na minha cura, graças a Deus. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou curada, né? Quantas vezes eu vi pessoas e pessoas falam: puxa, você passou pelo lúpus, você teve filho e você está super bem. O meu quadro, o quadro que eu me encontro hoje, é um quadro de remissão da doença, né? Tomo alguma medicação que é protocolo, mas praticamente meus exames é tudo normal, né? Então, eu estou curada, graças a Deus. Então, foi essa enfermidade que me ajudou a ver o bem da minha própria vida. Amém.
Quando eu conheci a Lucimara, eu não imaginava os sofrimentos, né, da vida dela. E assim, ela contou aqui um pedacinho. Mas ela também perdeu um irmão e uma cunhada. Nós éramos namorados na época, em 94. Num acidente gravíssimo de moto. E ela, junto com a família, tiveram que superar tudo aquilo, aquele sofrimento. Então, se por um lado, é importante a gente entender isso. Se por um lado, Deus vai nos preservar. Deus vai preservar os nossos, muitas vezes. Vai escutar a nossa oração. Por outras vezes, a gente também pode perder alguém que está do nosso lado. E Deus não deixou de ser bom. E Deus não deixou de ser Deus. E Deus não deixou de dar resposta, porque você orou e aquela pessoa que você ama partiu. Quantos pedidos de oração tenho recebido, gente, por esse tempo? Quantos pedidos? Quantas pessoas rezando para que os seus fiquem mais um pouquinho aqui? Muitas dessas orações o Senhor vai escutar e milagres vão acontecer. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho que dizer para você que outras também serão escutadas por Deus. Mas o plano vai ser diferente. E às vezes no sofrimento de uma perda, é que vai vir um crescimento na nossa vida. E uma bênção na nossa vida. É difícil entender isso. É muito difícil. E como que a gente consegue entender que um sofrimento tal, e vamos chegar nesse limite do sofrimento da perda de alguém, da morte de alguém, como que a gente consegue entender isso? Então deixa eu dizer para você, Papa João Paulo II, em 1984, ele escreveu uma carta apostólica chamada Salvifici Dolores, que ele fala sobre o sentido cristão do sofrimento humano. É belíssimo, muito profundo. Se você quiser ler depois, é maravilhoso. E o Papa João Paulo II, ele começa a discorrer nessa carta, falando sobre a questão do sofrimento, mesmo porque ele sofreu muito. Ele sofreu desde criança. João Paulo II sofreu desde criança. Perdeu os pais muito cedo, perdeu irmãos, ele perdeu a família inteira. Com 19 anos, ele não tinha mais ninguém do seu lado. Você sabe o que é isso? 19 anos e você não tem mais ninguém da sua família? E depois, quando ele foi, né, ser padre, foi ser justamente padre e depois bispo também, num país comunista. num país que perseguia os cristãos, onde havia muita dificuldade para poder falar do evangelho, não havia liberdade, havia perseguição, morte. E depois disso, como se fosse pouco, né? Depois todo esse sofrimento de perder as pessoas, de perder amigos, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da entrada do comunismo na Polônia, ele é eleito Papa. E Malemá, né, como diz o ditado, ele era Papa. O que aconteceu com ele, você lembra? Em 81, sofreu um atentado, uma bala atingiu ele, ele perdeu parte do intestino. Foi gravíssimo, gente. João Paulo II sobreviveu por Deus, por um milagre. Ele ficou muitos e muitos dias internados, e ele depois sofreu demais com as consequências daquilo. Ele sofreu a vida inteira com a consequência daquele tiro. Então ele sabia muito bem, quando ele escreveu em 84, ele ainda estava no auge da sua idade, né? Era relativamente novo, estava 60 e poucos anos. Mas ele já tinha sofrido muito. E foi provavelmente isso que fez ele escrever a carta. Salve Fiti Dolores. E ele vai discorrendo sobre a questão do sofrimento humano, e aí ele ensina o seguinte, é bonito o que ele ensina, enquanto Papa, né? Enquanto alguém que é inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte, que no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o sofrimento, ele tinha apenas dois motivos. As pessoas olhavam para o sofrimento de alguém, que inclusive ele diz que no Antigo Testamento a palavra sofrimento não existe, existe a palavra mal. Então assim, quando a pessoa estava sofrendo de alguma coisa, falava que aquela pessoa está mal, né? O mal atingiu a casa daquela pessoa, o sofrimento atingiu, o mal atingiu o lar, a casa. Então quando as pessoas sofriam, isso está muito claro lá no livro de Jó, ele explica isso, o sentido do sofrimento, em primeiro lugar, provavelmente foi um castigo. A pessoa está sofrendo porque ela está sendo castigada. Castigada pelos seus erros. Então, por isso, justamente, no Antigo Testamento, quando nascia uma criança deficiente, alguém com problema de saúde na casa, falava, olha, os pais dessa pessoa pecou, né? Os avós pecaram, tem algum pecado grave aí, e é um castigo. Então, o sofrimento era visto primeiramente como um castigo. Agora, o sofrimento também, ele era olhado no Antigo Testamento de uma segunda ótica, que era melhor um pouquinho. O sofrimento, ele era visto como provação. Uma provação que Deus permitiu. Então, Deus está permitindo aquela provação para você. Melhorou um pouco. É isso que a gente vê ali na história de Jó, não é verdade? Você lembra a história de Jó? Que ele perde tudo. Deus prova ele, Deus permite que o diabo o prove, e lá no final, mas acontece que é o seguinte, que lá no final, olha a teologia que é ali, né? É a teologia da retribuição. Então Jó foi fiel a Deus, e Deus retribuiu tudo de novo para ele, porque ele provou e deu de novo. Agora, se você morresse numa cruz, escarnecido, nu, mal falado, totalmente despedaçado, que retribuição há nisso? Aí entra o sentido do sofrimento cristão, e eu vou ler para você, a carta é linda, queria ler toda ela para você, mas João Paulo II vai dizer o seguinte, ele diz assim, presta atenção, o amor é ainda a fonte mais plena para a resposta à pergunta acerca do sentido do sofrimento. Essa resposta foi dada por Deus ao homem na cruz de Jesus Cristo. Vou ler de novo. O amor é ainda a fonte mais plena para a resposta à pergunta acerca do sentido do sofrimento. Essa resposta foi dada por Deus ao homem na cruz de Jesus Cristo. Então, o sofrimento, a partir de Jesus, a partir do mistério da vinda do Filho de Deus no nosso meio, a partir do mistério da paixão dele, da sua encarnação também, mas acima de tudo, pela paixão, morte do Senhor, e claro, a ressurreição dele, que nós entendemos que o nosso sofrimento tem sentido quando a gente ama. Se você não ama, se você não coloca o amor no teu sentimento, o sentido de amar, e une o teu sofrimento ao sofrimento de Cristo, e São Paulo vai dizer isso, né? Não vai dar tempo de pegar as passagens, mas São Paulo vai dizer que a gente completa com o nosso sofrimento aquilo que faltou à redenção de Cristo. Parece até uma loucura, né, teológica, mas como assim? O que, que faltou na redenção de Jesus? Jesus fez tudo por nós? Sim, mas São Paulo, ele quer dizer que existe uma graça que Deus nos dá, e isso é uma graça que só o mistério consegue dizer para nós, só Deus consegue dizer para nós, só o Espírito Santo consegue revelar em nós, quando nós sofremos com Deus, em Deus, quando a gente coloca aquele nosso sofrimento no Senhor, nós ajudamos na redenção do mundo. Isso é profundíssimo, gente. Nós ajudamos na redenção das pessoas, na salvação das pessoas. Muitas pessoas são atingidas pela graça dos nossos sofrimentos, quando a gente sofre com amor, sem a gente saber. Era isso que Teresinha do Menino Jesus intuiu. Foi isso que Teresinha do Menino Jesus percebeu. Eu não preciso fazer grandes e grandes e grandes coisas. Eu não preciso ter uma grande obra para falar de Deus. Eu não preciso ser um grande padre, um pregador que vai rodar o mundo inteiro para poder salvar as pessoas. Não! Se eu sofrer com amor, se Deus me der essa graça de amar profundamente, essa pequena via de Teresinha, eu consigo a salvação das pessoas. Eu consigo que as graças de Deus atinjam a vida das pessoas. Foi isso que ela conseguiu com a primeira pessoa que ela salvou, que foi o Pranzini, um maníaco que foi enforcado. E ela rezava muito por aquele homem e oferecia sacrifícios pela redenção e salvação da alma dele. E ela conta, né, que disseram nos jornais que antes dele ser enforcado, ele beijou a cruz. Foi um sinal para ela do que o Senhor escutou a sua oração, e que todo aquele sofrimento, que aquela pequena via dela, dá certo. Então nós temos que entender isso profundamente, que quando a gente sofre com amor, e foi isso que a Lu contou aqui para nós, o sofrimento da Lucy foi regado com muito amor. Porque se a Lucy tivesse sofrido por sofrer, sofrido na sofrência, né? Que se fala hoje em dia, dessas músicas de sofrência, né? Sofrido por sofrer, desculpa se eu usar essa expressão, mas se a Lucy não tivesse sofrido por nada, e ficado só no seu mundinho, girando atrás de si, de achar o problema para a sua... Né? Desculpa, achar a cura para o seu problema, né? Não é um problema para a sua cura, a cura para o seu problema, sabe, e ficar ali dando volta atrás do próprio rabo, aonde nós estaríamos hoje? Morando ainda lá na Maria Aparecida Pedrociana. E o que seria a comunidade Boa Nova? Não sei. Então eu estou colocando de uma forma muito prática para que você possa entender. Quando a gente olha para o nosso sofrimento e significa esse sofrimento, dá um significado profundo ao sofrimento, seja ele qual for, gente. Eu estou falando hoje bastante sobre a questão dessas pessoas que estão doentes, nós vamos rezar por elas daqui a pouco, por aqueles que a gente ama, que precisam da nossa oração. Mas eu preciso colocar o sentido. Eu preciso colocar um sentido profundo. E só quem ora, só quem adora, só quem mergulha na palavra, consegue entender a profundidade disso. Então eu quero convidar você nessa noite a colocar sentido no teu sofrimento de hoje. Não sei qual ele é, mas todos nós sofremos. Eu quero dizer para você, nós só estamos aqui, e João Paulo II vai dizer lá na frente, por causa do evangelho do sofrimento. Sabe o que é o evangelho do sofrimento? Na hora que você pega a Bíblia, tem muita história bonita, né? Mas ou história sofrida que esse povo tem, hein, gente? Do Antigo ao Novo Testamento. É gente morrendo degolada, é gente sendo sacrificada. É Estevão que já foi tentar falar, Jesus já morreu apedrejado. E por aí vai, é Paulo que era preso, açoitado, preso de novo e quase decapitado. E assim a coisa andava. É o evangelho do sofrimento. E o que essas pessoas fizeram, gente? E se a gente chegou até aqui hoje, com a igreja em pé, foi porque essas pessoas todas que nos precederam, essas pessoas que vieram antes de nós, esses cristãos, desde os primórdios da igreja, sempre colocaram muito sentido no seu sofrimento. E aqui eu termino, a gente poder rezar. Santa Rita de Cássia, me veio agora, bonita história dela, né? Perdeu marido e filhos, assassinados. Uma mulher, numa outra situação dessa, teria ficado maluca. Não é isso? Não é isso? Você fica maluca, perder esposo, filhos assassinados, e já com uma certa idade. Santa Rita fez, ressignificou aquele sofrimento e disse: eu quero ser para Deus, quero ser uma consagrada, já com uma certa idade. E ela vai lá na porta do mosteiro bater, e as freiras não querem nem receber ela, e milagrosamente ela aparece lá dentro, porque Deus queria aquilo para a vida dela, e porque ela também desejava, no meio daquele sofrimento, recomeçar uma vida em Deus e ofertar aquele sofrimento para Deus. E foi um sofrimento até o final, né? Vocês lembram da chaga que ela recebeu? Foi isso? Na testa? Que no primeiro momento cheirava mal para os outros, não é isso? Para as irmãs que falavam mal dela, certo? Eu acho que algumas irmãs, língua preta, até falavam assim: ixi, essa não tomou banho, né? Mas na verdade, ali havia um perfume de santidade que não precisava ser visto pelos homens. E deixa eu falar para você, para finalizar. O teu sofrimento não precisa ser visto pelos homens. Deus sabe dele. E se você colocar muito amor nisso, Deus vai fazer disso uma grande obra na tua vida e na vida de outros. Mas é preciso colocar amor. É preciso entender que Deus está com a mão dele ali. No meio dessas tempestades todas, Deus está com a mão dele. É Deus que nos segura e que nos levanta. E fala assim: olha, eu sou Deus. Eu estou com você. Apesar de tudo isso, eu estou com você. Você não precisa nem dizer para todo mundo, não. Eu conheço, eu sei. A gente só precisa entender isso, que Deus está ali. Deus não é mudo, Deus não é surdo. Jesus nos diz com clareza: essa enfermidade não lhe causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, qualquer que seja o desfecho. Tem por finalidade a glória de Deus. Convido você a ficar em pé para a gente poder cantar isso. Sabendo de todas essas pessoas que estão sofrendo, nós queremos colocar nas mãos do Senhor. Eu vou até demorar um pouquinho, mas eu preciso fazer isso. Eu vou ler aqui o nome das pessoas colocaram em intenção. Luciana, Wagner, Maria Luísa, são as pessoas que... Estou lendo o nome das pessoas que pediram para que a gente pudesse rezar hoje. Guilherme, Blanche, Neuza. Você vai rezando aí, vai rezando junto comigo, vai rezando. Você coloca em atitude de intercessão, vou dizendo os nomes. Gabriel Domingues, sua recuperação do Covid. Terezinha Messias de Souza, Jéssica Ceaone. Carla dos Santos Vitório, minha prima, pedindo pela sua recuperação. Emília Aparecida Assunção da Silva, com Covid em estado grave. Jéssica, Wanda, Wilker, Fabiana de Oliveira Rosa, Edson Sanabre, Veraldo Magalhães, Fabiano Godoy e Daniel Aguilar. Jéssica Ceaone, por Terezinha Messias de Souza, pela Jéssica de novo, pela Wanda, pelo Carlos Micael Anunciação de Campos, pela Carla de novo e Doraci Souza, Cleci Maria Pessato, Mirella Felisbino, Beatriz Moza, Anne Carolina Cardoso, por todos que se encontram no leito acometidos pelo coronavírus, pela Jéssica de novo também. Te pedimos, Senhor, por todos esses, ainda mais também rezamos ainda pelos seguintes irmãos, pedindo a graça de Deus sobre a vida deles. Graziella Samúdio, Maria Pompeu, Marilza Pompeu Kruk, Mirella Paulino Felisbino, com Covid, Ricardo Panizzi, Bruna Souza, Paulo Sérgio e Kelly Cristina, pelo Irã, pela sua esposa, Francisca Iris, pela saúde da Francisca Iris Bezerra, pela Jéssica de novo, por Oséias Francisco de Oliveira, com Covid, Ione, restauração da saúde da Ione, por todos que se encontram internados, por Graziella Samúdio, pelos filhos e netos, Adilson de Freitas, Larissa, Venezuela, Lauriane, Cristina, Brunielle, Raquel, Daniele, Bruna, Gustavo Freitas, Emanuele, Venezuela, Gabriele de Freitas, Isabela, Venezuela, Edmilson Santos, por toda a família e familiares, por Luciano Mansur, com Covid, Aldacir de Souza, também com Covid, por Dona Lourdes, por João Ortoboni, por todos aqueles que colocaram, que entraram no chat da comunidade, também colocaram os nomes ali. Nós queremos colocar diante do Senhor e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê essa força, essa graça, dessa oração chegar até esses irmãos, a seus familiares. Queremos pedir, Senhor, que nesse momento de tantos sofrimentos, o Senhor estenda a sua mão para nós mais uma vez e nos deixe de pé. Nos deixe em pé, Senhor. Nós queremos permanecer em pé, porque é o Senhor que nos sustenta. É a tua graça que nos sustenta, Senhor. E nós te pedimos agora a graça do Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, e fortaleça agora nesse instante a nossa vida. E nos dê toda a força necessária para que nós possamos caminhar. Toda a sabedoria para passar por esses problemas, por essas situações, por esses sofrimentos. Shiva rezando nessa noite. Vamos fazer um momento de intercessão profundo. Vamos unir os nossos sofrimentos à cruz do Senhor nesse instante. Thank you. reforçar essa oração. Reze com força.
Os que estão aprisionados, Senhor, nas mentes, pelo pânico, Senhor, por pensamentos desordenados, por medo da morte, Senhor, por medo de perder entes queridos, todo este pavor, Senhor, advindo dessa pandemia, Senhor, vai libertando, vai curando, Senhor, vai restaurando novamente a confiança, a esperança, Senhor, o amor à vida, Senhor. Aqueles que estão dominados pela tristeza, Senhor, por esse sentimento de morte, nós expulsamos em nome de Jesus, porque Jesus é a vida. Senhor, Tu és a vida, Senhor. E nós queremos encontrar, Senhor, o sentido do nosso sofrimento, do sofrimento daqueles que nós amamos, Senhor, na Tua cruz. Queremos olhar para a Tua cruz redentora e salvadora, Senhor.
Manda sua mão direita para o alto, bem forte. Levanta, cante. Quem me ensina nessa noite, nós queremos, como filhos, estender as nossas mãos para Ti, nosso Pai, e dizer que nós confiamos em Ti, mesmo sem saber qual será, Senhor, o depois, o fechamento de todas as coisas, sem saber o que há por vir. Como filhos, nós queremos dizer que nós confiamos. Diga, eu confio em Deus.
Eu confio em Deus.
Diga,
eu confio em Deus.
Que o Senhor quer que você diga. Eu confio em Deus. Eu confio no meu Pai. Diga, eu confio no meu Pai.
Meu Pai
sabe o que é melhor para mim.
Eu confio.
Faça essa oração de confiança nessa noite. Nós confiamos, Senhor, primeiramente
no
Teu amor, na Tua graça. Nós confiamos, Senhor. E também, Senhor, unimos o nosso sofrimento ao sofrimento da cruz do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante eu quero que você imagine agora, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu queria que você pudesse imaginar você abraçado aos pés da cruz de Jesus. Muito provavelmente foi isso que Nossa Senhora fez. Naquela hora de desespero, naquela hora de tristeza, naquela hora onde faltavam as palavras, onde a dor foi mais profunda, o que ela podia fazer era abraçar aquela cruz e unir o seu sofrimento ao sofrimento do seu filho. Una seu sofrimento agora ao sofrimento de Cristo. Una sua dor à dor de Cristo. Como Teresinha do Menino Jesus coloca significado nessa dor. Não a dor pequena. E não a dor maior que você possa suportar. Obrigado, Senhor, porque isso é um mistério. E nessa noite o Senhor nos dá a graça de tocar no mistério. Mistério do Teu sofrimento na cruz, a qual nós nos unimos. A qual foram unidos, Senhor, a essa cruz, o sangue dos mártires. A qual se uniu, Senhor, o sangue dos primeiros cristãos. A qual se uniu, Senhor, o sangue dos santos e a vida dos santos. A qual está se unindo, Senhor, também a vida de tantos que pereceram, Senhor, e estão perecendo ainda, mas perecem para este mundo e ganham a vida em Ti. Unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de toda a igreja espalhada pelo mundo. Todos os cristãos que sofre nesse instante também, não só por essa doença, mas pela perseguição, pela fome, pela guerra. Unimos o nosso sofrimento, Senhor, agora. E nesse mistério, nós queremos dizer que nós te pertencemos, Senhor.
Sim, Senhor.
Que nós somos teus.
Sim, Jesus. Vai levantando aqueles que estão esmagados pelo sofrimento. Vai levantando, Senhor. Vai colocando em pé. Vai imaginando que você vai se levantando. E você, assim como essa imagem que o Naor trouxe para nós, Nossa Senhora abraçada aos pés da cruz, você possa se ver também abraçado aos pés da cruz, com a sua cruz, não esmagado por ela, mas em pé. E o Senhor também vai tocando pessoas que estavam com medo de sofrer, com medo de passar, de perder pessoas. E esse medo não é um medo bom, saudável, mas um medo diabólico, um medo advindo de corações que não conhecem a Deus. E nós sabemos que muitas vezes o sofrimento vai bater na nossa porta. E nós queremos passar esse sofrimento com Jesus. Nós não vamos passar sozinhos. Nós vamos passar com Deus. Nós não estamos sozinhos. Shebarahari.
Nessa noite eu queria que você pudesse aplaudir com toda a força do seu coração esse nosso Deus maravilhoso. Vai ressuscitar no nosso coração a alegria e o amor, como diz a palavra, né? A letra da música. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém.